Teremos também a elaboração do plano de diretriz da UVB e o lançamento dos 50 anos da entidade. Enfim, diz o presidente, uma infinidade de ações. A marcha dos vereadores é o início de um novo tempo. O público-alvo dessa marcha são vereadores, vereadoras, diretores, procuradores, assessores, servidores, técnicos, legislativos, prestadores de serviços às câmaras municipais e ainda prefeitos, vice-prefeitos, secretários, diretores, procuradores, assessores e servidores de prefeituras municipais, estudantes e a população em geral. A marcha tem também como objetivo reunir os agentes do Poder Legislativo Municipal do país, representantes do Poder Executivo, além de especialistas em gestão pública, estudantes, enfim, de todas as áreas. Fortalecer o Poder Legislativo Municipal, chamando atenção sobre a importância do vereador. Informamos que existe também na pauta dessa entidade um momento especial, que já conta com a presença da presidenta Dilma Rousseff, do governador Eduardo Campos, o senador também candidato à presidenta, a presidente o Aécio Neves, como Eduardo Campos também é candidato a presidente, da ex-senadora também candidata à presidenta, Marina Silva. São alguns dos convidados ilustres para falar aos vereadores e aos convidados sobre o nosso país. Ainda como convidados confirmados estão o senhor Joaquim Barbosa, presidente do Supremo Tribunal Federal, João Augusto Nardes Gaúcho, presidente do TCU, Renan Calheiros, presidente do Senado, Henrique Eduardo Luzaro, presidente da Câmara, Michel Temer, vice-presidente da República, também estarão presentes. Segundo o presidente, nesse dia também vai ter um bandeiraço para mobilizar e mostrar a força do municipalismo. Saliento ainda que nesse dia vai ser entregue o troféu Vereador Destaque à Câmara Destaque UVB 2013. Um concurso que promoverá iniciativas, ações, projetos realizados pelos vereadores, fortalecendo o mandato de todos e a aproximação com a comunidade. Os projetos e ações serão apresentados na marcha dos vereadores. Informações e inscrições é só procurar a UVB. Divulgo ainda temas da marcha: agricultura, comunicação, telecomunicação, cooperativismo, educação, ética, movimentos sociais, finança e orçamento, espaço interleges, valorização do papel do vereador, mobilidade urbana, que é o tema do momento, acessibilidade, lembro aqui do Estatuto da Pessoa com Deficiência, Pacto Federativo, saúde, sustentabilidade ambiental, transparência, políticas públicas para as mulheres e temas da atualidade. Por fim, além disso tudo, a marcha vai lembrar os 50 anos da UVB, criada em 16 de novembro de 1964, em Recife, Pernambuco. Em 2014, a UVB completa 50 anos de fundação. Será lançado ali a programação festiva para essa data histórica. Senhor presidente, convido a todos a estarem nesse grande evento da UVB, os 50 anos da UVB, por meio da efetiva participação da marcha do vereador. E lembramos a importância que o vereador tem para a democracia brasileira e para a melhoria da qualidade de vida de toda a nossa gente. Senhor presidente, como é uma sexta-feira, eu dei quase 40 minutos para cada um que falou aquilo que eu tive na presidenta, aí na presidência, eu vou pedir um pouquinho de tolerância à Vossa Excelência, que eu farei só mais dois registros, que esses não são longos. Primeiro, senhor presidente, quero deixar aqui registrado a minha posição em relação à meta 4 do Plano Nacional de Educação. Nesses últimos meses, tive um olhar especial voltado à meta 4 do Plano Nacional de Educação. Cuidei com carinho do PLC 103/2012 e a reivindicação para a garantia do atendimento especializado às pessoas com deficiência. Até porque não podia ser diferente. Eu sou o autor do Estatuto de Pessoa com Deficiência, já aprovado aqui, que está na Câmara, e nesse momento eu tinha que acompanhar com carinho esse tema. Estou ao lado das escolas especiais, das APAES, desde que obtive conhecimento que a meta 4 do Plano Nacional de Educação estava tramitando no Senado Federal, já que veio da Câmara dos Deputados. Recebemos manifestações de todo o Brasil sobre o tema, assim como depoimentos emocionantes sobre a trajetória histórica das APAES, que sempre tive uma ligação. Desde que eu tive uma irmã que já faleceu, que era cega, e teve um carinho muito grande das APAES. Diante de tantos manifestos, inclusive nas ruas de todo o Brasil, a pedido das APAES, realizei uma audiência pública e presidi na Comissão de Direitos Humanos aqui do Senado, quando oportunizei um debate com representantes das APAES junto ao Ministério da Educação e da Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Como resultado dessa audiência pública e democrática, ali decidimos que teríamos uma reunião com o ministro da Educação, Aloysio Mercadante. Uma reunião com representantes das APAES e representantes da educação continuada, alfabetização, diversidade, inclusão, SECADES, lá do Ministério da Educação. A reunião foi um sucesso. O pleito foi atendido e o ministro da Educação recebeu os representantes das APAES. Acompanhamos a referida reunião, que teve como objetivo permitir o encontro dos representantes do Ministério e das escolas especiais para discutirem e aprimorarem o projeto e as discussões sobre a meta 4. Dentre as solicitações das APAES ao ministro da Educação, estava o pedido de incluir o tema preferencialmente, que lá, presidindo a sessão, deixei muito claro. Eu solicitava, naquele momento, em nome da comissão, que o tema preferencialmente estivesse no relatório final, mantendo assim a garantia do atendimento especializado às pessoas com deficiência. Além de conquistas oriundas da audiência pública, também publicamos abertamente o apoio que sempre damos às escolas especiais, revelando com muita clareza a nossa posição, até que somos contra, como eu sempre digo, qualquer voto ou posição secreta. Tive o cuidado, senhor presidente, de mandar para os jornais do Sul um artigo que foi publicado em alguns jornais, lembro aqui da Zero Hora e do Jornal do Comércio e Correio do Povo. Tal texto apoia a possibilidade de escolha da própria pessoa com deficiência e familiares quanto ao tipo de escola que frequentam. Dizia eu no texto, escolas especiais, um direito de escolha. Em todas as oportunidades que tenho, faço questão de reconhecer o trabalho que diversas entidades e organizações não governamentais realizam em favor da educação das pessoas com deficiência. Sou daqueles que acreditam que brevemente todos os alunos com deficiência tenham espaço e acesso em escolas regulares ou naquelas que as famílias assim entenderem. Entretanto, obrigá-los a ter uma única opção a esse tipo de escola é algo que não condiz com a democracia e a escola cidadã que queremos. É preciso respeitar o direito das pessoas com deficiência de escolher onde estudar e com quem estudar. As escolas especiais fazem parte da vida de muitas pessoas que por um longo tempo não encontram acolhimento na escola regular e que as únicas instituições que recebiam essas pessoas eram filantrópicas ou especializadas à paz. Atualmente, são mais de 2,5 mil associações de APAES espalhadas pelo país e elas atendem em torno de 250 mil alunos. Além das escolas especiais, há também as Pestalozzi, a PAD, FENES e outras. Tenho aqui de parabenizar o ato realizado no início de agosto, na capital gaúcha, que reuniu pais e alunos, professores de escolas especiais e simpatizantes da causa, que foram às ruas para mostrar toda a sua indignação e exigindo a manutenção das APAES. Esse movimento se espalhou por todo o Brasil. Pesquisas demonstram que a sociedade não deseja a extinção dessas escolas, aqui como referências à paz. Se as escolas especiais ainda são desejadas, e provavelmente em razão que lá as pessoas com deficiência encontram seus pares, são acolhidas, há solidariedade, carinho, encontram equipe multidisciplinar, há sensibilidade e professores qualificados. A exclusão, para mim, é o que está acontecendo ao retirar a palavra preferencialmente da meta 4 do Plano Nacional de Educação. Isso significa que as pessoas com deficiência e seus responsáveis não terão mais direito de escolher o tipo de escola e deverão unicamente ingressar no ensino regular, que atualmente não está preparado para receber esses alunos. Isso é fato, está comprovado. No Estatuto da Pessoa com Deficiência, de nossa autoria, que está prestes a ser aprovado em última instância na Câmara, a nossa intenção lá é assegurar a expressão preferencialmente no texto do artigo 40, dando opção ao tipo de escola que a pessoa com deficiência deseja frequentar. Antes de se pretender que as escolas especiais sejam excluídas, é preciso ter clareza quanto ao lugar para onde será deslocado o público que hoje é atendido por elas. Defendo, assim, a possibilidade de uma inclusão real que ultrapasse o plano da utopia e que foge da verdade. Outra manifestação que fiz publicamente em favor das escolas especiais foi um texto publicado em agosto também num outro jornal, aqui o Jornal do Comércio, quando manifestei as minhas preocupações em defesa das APAES. A luta se espalhou por todo o Brasil. Acompanhei os manifestos dos familiares e das próprias pessoas com deficiência que seguem as ruas em prol da manutenção das escolas especiais e vi o Senado Federal rodeado por pessoas com deficiência e representantes das APAES. Eu os acompanhei. Reconheço o avanço que o substitutivo de vital do Rego aprovado lá na CCJ, mas não é o ideal. Não é o ideal. O texto do meu grande colega e amigo Vital do Rego precisa ser aperfeiçoado. E é lá na Comissão de Educação que pretendemos chegar a uma redação de entendimento. Por isso, vamos continuar lutando para que na Comissão de Educação possamos atender às expectativas das escolas especiais, mantendo o texto que foi aprovado na Câmara dos Deputados. Estamos confiantes em um resultado positivo. Precisamos dar continuidade da mobilização em todo o Brasil. A luta continua e só irá parar quando as pessoas com deficiência e familiares tiverem os seus direitos garantidos e atendidos. Queremos, com toda a transparência, que o projeto aprovado na Câmara seja também aprovado aqui no Senado. Normalmente a gente briga aqui eu concluo, senhor presidente, pedindo que a Câmara vote projetos nossos. Pois hoje eu estou pedindo que a gente aprove o projeto da Câmara, que lá contempla, sim, as APAES, enfim, o interesse das famílias com pessoa com deficiência. A inclusão é importante, mas há casos e casos, e por isso as escolas especiais cumprem um papel fundamental. Não usei os 40, mas eu sei que ultrapassei os 30. Muito obrigado, senador Basílio Cavalcante, pela sua tolerância aí, enquanto eu desenvolvi aqui dois pronunciamentos que eu tinha que fazer nessa tarde. Obrigado, e mais uma vez quero me referir à Vossa Excelência, que tenho muito orgulho poder dizer, no futuro, para netos e, quem sabe, bisnetos, que eu estava lá na elaboração da Constituição Cidadã. E Vossa Excelência estava também lá. Caminhamos juntos, escrevemos juntos e estamos juntos aqui no Senado. Parabéns a Vossa Excelência.